Saúde no Ar de hoje quer conversar com você sobre como é o atendimento que é prestado, que é tratado às pessoas com DSTs e AIDS aqui no estado da Bahia. Nós temos um centro estadual especializado em diagnóstico, assistência e pesquisa, que é o CEDAP, e que vem fazendo esse atendimento à comunidade. E hoje a nossa conversa é com a diretora do órgão, Miralba Freire Ribeiro, que hoje está aqui para falar sobre esse tema. Para o ouvinte ter uma ideia, a maior parte das novas contaminações pelo vírus da AIDS, o HIV, na América Latina vem do Brasil. Embora venha crescendo, a Bahia teve uma queda, mas ainda é muito significativo o número, sobretudo entre os homens. Vamos saber então qual é o perfil das pessoas atendidas pelo órgão. Muito bom dia, Miralba, um prazer recebê-la aqui no Saúde no Ar.
Bom dia, obrigada pelo convite também, é um prazer estar podendo falar um pouco sobre o nosso trabalho e ajudar a sociedade a se estruturar e buscar um atendimento melhor.
Então, a gente tem o CEDAP voltado para a atenção das doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, qual é o número de pessoas que vocês atendem e qual é a forma de acesso ao serviço?
Pois não. Hoje nós temos o acesso para o diagnóstico é livre. Qualquer pessoa que chegue na unidade querendo fazer o exame, ela é atendida no mesmo dia e faz o teste para HIV e para outras DSTs também. No entanto, o atendimento para a matrícula, ele tem que seguir determinadas regras, porque senão nós ficamos com a superlotação no centro de referência e atendendo casos que não são necessariamente de centro de referência. Então, hoje nós temos trabalhado com a rede para que as pessoas procurem os centros municipais de referência e de lá os casos que sejam para um centro estadual sejam referenciados. Mas para o diagnóstico não há dificuldade alguma. Qualquer pessoa que queira fazer o exame, ele pode ir a qualquer uma dessas unidades, inclusive o CEDAP, faz o exame no mesmo dia.
A dificuldade talvez seja essa de conseguir o agendamento, como a gente recebeu recentemente de um ouvinte que nos falou, que está precisando muito de uma consulta com um infectologista, o que impactaria no acesso aos medicamentos. Então, essa seria a resposta. A logística dos atendimentos.
Nós estamos lutando para melhorar a rede, porque assim, a gente tem unidades que estão com vagas fáceis e que estão sendo pouco procuradas, e tem unidades que é centro de referência, que deveria estar com os casos mais complexos e situações mais delicadas e que, na verdade, está tendo um grande número de munícipes de Salvador, por exemplo, que não deveria, né? Esses pacientes já deveriam estar todos na rede municipal, que nós temos 3 unidades para atendimento.
O número é muito significativo, às vezes o acesso nem sempre é facilitado, mas quando as pessoas chegam lá, o que que efetivamente elas têm no serviço, Miralva?
Olha, quando elas chegam para atendimento, elas fazem primeiro uma entrevista de triagem, é feita a coleta dos exames, né? Normalmente elas procuram para fazer o exame, né? E alguns já trazem o exame de outra consulta e vêm para fazer o agendamento. Então, elas, depois desse aconselhamento e de esclarecimentos e de realização dos exames, os pacientes são triados de acordo com o seu quadro clínico. Então, se são pacientes estáveis e são sem complicações e são do município de Salvador, eles são encaminhados atualmente para o SEMAI São Francisco, que fica em Nazaré, para o CTA Marimar Novaes, que fica no Bonfim, já dando os endereços aí, ou então para o SEMAI, que é na Liberdade. Esses são os centros para atendimento em Salvador, para onde nós encaminhamos aquelas pessoas que não têm complicações visíveis. Agora, existem quadros que são específicos de um centro de referência. Por exemplo, pacientes que têm falha, que já usaram vários esquemas de coquetéis, esse paciente ele tem que ficar no centro de referência. Pacientes grávidas também, a gente sempre absorve a prioridade por causa da transmissão vertical, né, para evitar a infecção do bebê. Então, existem situações que eles já são absorvidos imediatamente no centro de referência. Paciente que tem co-infecção com tuberculose ao mesmo tempo, tem infecção com hepatites, ou seja, pacientes com quadros mais complicados. E os outros, eles devem ser encaminhados para os municípios. Eu estou falando Salvador porque é a maioria absoluta, mas existem várias cidades no interior que hoje também fazem atendimento. E os outros que são de municípios onde não tem atendimento, esses pacientes também são endereçados, são encaminhados para o centro de referência. Essa é a sistemática que nós estamos tentando melhorar, porque senão nós temos um grande número de munícipes, de cidades que têm centros de atendimento, e isso termina superlotando o centro de referência e a gente vai ficar com dificuldade de dar assistência a quem é o objeto maior de um centro de referência, né?
Então, a ideia é instrumentalizar, regionalizar esse serviço, que em cada município tenha condição de atender aquela comunidade ali, e só os casos que realmente têm indicação venha para o centro de referência.
Sim, a coordenação estadual, que não é no CEDAP, nós fazemos parte, na verdade nós somos uma das unidades, eles têm essa estruturação e esse trabalho, eles identificam e têm incentivado esse crescimento do atendimento em polos, principalmente, né, em regiões do interior. E em Salvador temos essas três unidades.
Essa também deve ser uma prioridade. Claro que a gente sempre pensa em ambulatórios de cardiologia, diabetes, doenças, né, crônicas, que atingem uma população muito grande, mas também as DSTs, claro, merecem uma atenção especial. Precisa estar na pauta também de prioridade, porque o número vem crescendo, e não mais como na década de 80, quando surgiu, né, o HIV, que afetava na maior parte homens homossexuais, usuários de drogas injetáveis, hemofílicos. Hoje não, hoje é um número variado, jovens, idosos têm se infectado com o vírus da AIDS.
Sim, o perfil mudou realmente. Hoje a gente nem usa mais essa expressão de grupo de risco, na verdade, sim, é exposição de risco, porque ele pode vir em vários estratos sociais. Uma coisa que tem preocupado nos últimos anos é realmente o crescimento em jovens, né? Então, isso continua sendo um foco. Continua sendo um foco a questão da transmissão vertical de mãe para filho, pelo fato dela ser mais evitável. E, na verdade, o Brasil, inclusive, progrediu nisso, né? Mas nós ainda precisamos melhorar. Então, é uma área de investimento prioritário. Agora, nós atendemos outras coisas também. Eu acho que valeria a pena citar o centro de referência. Nós começamos esse ano o tratamento, a profilaxia pré-exposição, que é o seguinte: é o uso de um coquetel diferente, que ele é indicado para pessoas que têm risco de aquisição, por determinados critérios. Então, isso é um serviço novo, é o primeiro aqui da Bahia, e nós estamos, tem um ambulatório de triagem, esse não é demanda aberta, porque também não é uma emergência. Na verdade, as pessoas têm que passar pela triagem nos dias certos, pelos médicos que fazem esse atendimento, e se ele preencher os critérios, ele recebe esse tratamento preventivo, na verdade. Isso é muito interessante.
Voltando para a temática do HIV, muitas pessoas pensam, e há uma diferença, não é, Miral? Embora muita gente confunda, ter o vírus HIV não é a mesma coisa que ter a doença. Então é possível que muitos nem estejam manifestando os sintomas da doença, é verdade?
Sim, o exame deve ser feito em todo paciente adulto, independente de ter sintomas. A ideia, inclusive, hoje, é que se pegue o diagnóstico antes da pessoa desenvolver os sintomas. A AIDS, na verdade, é a manifestação mais avançada da infecção pelo HIV. É quando as defesas já estão depauperadas, a pessoa já está frágil e ela adquire infecções oportunistas. A infecção pelo HIV começa muito antes, em média 8 anos, mas pode ser bem mais do que isso. Então, a pessoa fica com aquele vírus, mas sem apresentar sintomas, e, na verdade, ela não às vezes nem enxerga a possibilidade de estar doente, e nessa fase existe a transmissão. Então, é importante que o diagnóstico seja feito cedo. Outra coisa muito importante que a ciência descobriu é que quando as pessoas estão tratadas e estão com a doença controlada, com a carga viral indetectável, ela não transmite o HIV. Então, o tratamento passa a ser também uma medida preventiva. Porque se as pessoas que têm o vírus estão tratadas, elas não estarão contaminando outras pessoas. Então, isso diminuirá o número de casos a um médio prazo, né?
E aí é que vem a nossa questão. Se a gente sabe, né, se o tratamento ele é essencial para o controle da doença, né, o vírus ficará mais forte se a pessoa não está em tratamento, e essa pessoa também mais vulnerável a infecções. Como é que está garantido essa questão da rede? Não só de assistência aos profissionais, mas, sobretudo, o acesso aos medicamentos, Mirava. A entrega é feita lá no CEDAP?
A entrega, ela é... O medicamento, ele é mantido gratuito, né? Isso é uma... Eu sempre defendo, porque eu acho que é uma grande vantagem do Brasil, e a gente vê o depoimento de pacientes que moraram fora, em outros países, às vezes países desenvolvidos e não tem esse avanço democrático de oferecer o remédio como o Brasil oferece. Isso é um grande avanço. Não quer dizer que o programa não tenha problemas, mas, assim, é um grande avanço esse tratamento ser ofertado gratuitamente para toda a população. Existem os centros de referência onde esse remédio pode ser retirado na farmácia com os formulários específicos. Obviamente, com a receita médica, com todos os exames, enfim. O SEDAP é uma dessas unidades. Esses três que eu falei, o SAI São Francisco, aliás, não tem farmácia. Mas dois da prefeitura também tem, o SEMAI, o Roberto Santos, o Couto Maia. Existem unidades na rede que fazem essa distribuição.
Tem um ouvinte que está participando pelo WhatsApp, que a preocupação dele é o seguinte: ele era atendido pela rede privada, ele não quer se identificar. Algumas pessoas ainda têm esse estigma, talvez até tem gente que está em tratamento que a família nem sabe que tem o problema. E ele disse que saiu agora do plano de saúde, ficou desempregado, aí a gente volta para a questão do social. Sempre atrelado, né? E perdeu o plano de saúde. E quer saber agora como ele vai poder receber, porque ele está com medo de não conseguir na rede pública a consulta com o infectologista. Está tendo muita dificuldade com isso. Então, qual seria a forma de receber o remédio? Tem que estar com a receita atualizada.
É, para pegar o remédio, tem que ter essa receita específica, né? O Ciclon. É, na verdade, ele tem que procurar uma das unidades que tem atendimento médico, né? Se ele é munícipe de Salvador, se ele mora aqui em Salvador, eu sugeriria que ele procurasse o centro de Salvador. E se ele tiver critérios de centro de referência, ele vai ser encaminhado ao centro de referência.
Porque agora ele passa a ser um paciente do SUS, né?
Ele passa a ser um paciente do SUS, como qualquer cidadão, ele tem direito de ser atendido.
Ok, qualquer dificuldade, aqui depois pode deixar o telefone com a nossa, o contato, o nome com a nossa produção, para que a gente possa encaminhar. Tem ouvinte na linha, Ivan, 3328-7666, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Meu nome é Flaviano.
Oi, Flaviano, sua dúvida.
Eu queria somente perguntar a essa senhora que está sendo entrevistada, como é que um aidético que mora em Lamarão, perto de Serrinha, faz para receber tratamento?
Vamos saber. Obrigada pela sua participação. Como é que está, então, a rede de assistência, Miraba? Já que nós estamos falando de um órgão que está no estado, ligado à CESAB, que é a rede estadual. O interior, como é que está a cobertura?
Existe uma coordenação estadual, que é quem lida com o interior, como eu lhe falei. Na verdade, eu sou parte da rede, eu trabalho em uma das unidades da rede. Agora, as pessoas do interior, em locais onde não haja atendimento, eles devem vir para o SEDAP. A indicação, do ponto de vista da Secretaria de Saúde, é que os municípios que não têm unidades próprias, o paciente seja encaminhado para cá, porque o paciente não pode ficar sem assistência.
No caso dessa cidade particular que ele falou?
Agora, a cidade em particular, Lamarão, que ele falou, eu não sei lhe dizer. Teríamos que checar isso com a coordenação estadual, mas se ele quiser deixar o contato com você, a gente pode repassar isso para a coordenação estadual e ela vê, porque também, assim, às vezes não tem naquela cidade, mas tem naquele núcleo regional.
Uhum.
Então, eles orientam para algum núcleo regional. A gente pode pegar esse contato e dar essa orientação posteriormente.
A pergunta aqui da Marta, para novos cadastrados, se o SEDAP está abrindo aí possibilidade de cadastramento, que a última informação que ela teve é que estava inchado já o sistema, não tinha como absorver pacientes novos.
Nós estamos absorvendo os pacientes novos que são de centro de referência, ou seja, as pacientes grávidas, os pacientes que têm falhas terapêuticas, já usaram vários coquetéis, ou seja, que são casos mais complexos. E também pacientes que têm outras doenças. Por exemplo, paciente que tem doença cardíaca junto, ele não pode usar determinados remédios, ele precisa de um tratamento especial. E nós temos, somos uma das poucas unidades que tem realmente cardiologia, tem hepatologia junto. Então, esses pacientes especiais, a gente tem essa agenda aberta, sim. O que deve estar sendo comentado é justamente por conta dessa estruturação da rede que nós falamos. Então, aquele paciente que ele tem o exame positivo no sangue, mas ele está clinicamente bem, ele não tem manifestação clínica nenhuma, e ele não tem uma outra doença que o comprometa, ele é encaminhado para os centros dos municípios.
E para que ele continue recebendo a medicação?
Nós estamos nessa fase de transição, então é normal haver essas dúvidas, né? Não é que não esteja abrindo, é que nós temos que abrir para o que é de centro de referência.
Okay.
E o que é caso não complexo, ele tem que ir para... eu não diria rede básica porque não é posto de saúde, mas na verdade ele tem que ir para a atenção do município.
Estamos falando de HIV, né? AIDS, mas também outras doenças sexualmente transmissíveis, é uma grande preocupação também, a sífilis, que também vocês atendem lá.
Atendemos, sim. O número de sífilis tem crescido. Em todas as campanhas que a gente participa, a gente vê, inclusive, muito mais casos positivos de exame para sífilis do que para o próprio HIV. Então, é uma epidemia que merece toda a atenção e prioridade. E isso vem sendo dado, na verdade, né?
3328-7666, nosso telefone aqui para que você possa tirar suas dúvidas, além do atendimento, que outros serviços também o SEDAB pode oferecer, são dúvidas que chegam aqui dos nossos ouvintes. E nas considerações finais, a Minalva fala assim, né, que outros serviços, orientação, acompanhamento, a questão dos transgêneros, também pode estar falando aqui no nosso programa.
Sim, nós estamos com um atendimento à população transgênero, esse atendimento independe de situação de sorologia para HIV, para sífilis, para qualquer outra doença, ele é um ambulatório à parte, ele é um ambulatório específico para a população transgênero que está iniciando agora a sua fase, seus pedidos de credenciamento junto ao Ministério. Mas nós já estamos fazendo esse atendimento clínico, é uma parceria com a universidade também, e tem sido uma experiência de inclusão muito interessante, uhum. porque era uma fatia da população que ficava muito perdida, né, sem muita condição de atendimento clínico. Então, hoje lá nós temos o atendimento com endocrinologista, com ginecologista, com urologia, que estamos procurando aumentar, justamente pela questão de superlotação também, mas nós fazemos o atendimento básico, além do atendimento multidisciplinar, que é muito importante, de psicologia, assistente social, enfermagem. Então, é um tratamento multidisciplinar para a população transgênero, independente de DST, não tem um serviço à parte.
Importante. Miralva, obrigada também pela presença, suas considerações finais aqui no programa de hoje.
Obrigada também pelo convite. Uma coisa que a gente sempre tem falado é um incentivo a que as pessoas procurem os centros para fazer o seu diagnóstico. É interessante que todos façam a testagem e o Fique Sabendo. A gente tem feito várias campanhas, né? Fizemos esse fim de semana mais uma. Enfim, estamos sempre procurando ir aos espaços que são abertos para incentivar as pessoas a fazerem os exames. Hoje, HIV e sífilis são prioridades e as pessoas devem procurar o atendimento em todos os núcleos de atendimento. Eles vão desde a atenção básica do posto de saúde até os centros de alta complexidade. Estamos à disposição para tudo que pudermos ajudar e que a gente melhore a saúde em nosso estado, né? E vamos em frente.
Pois é, essa é a reivindicação, inclusive, dos ouvintes, né? Participando pelo WhatsApp, falando exatamente disso, né? Da dificuldade, às vezes, de ter acesso ao serviço e às consultas. A ideia do programa trazer a Miralva foi exatamente para falar um pouco sobre isso com vocês.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.